Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 8 às 11 da noite. Vem!
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
Sete horas em Belém.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 24 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo, 985639937.
E vamos aos destaques desta edição.
Lançamento literário e cultural une poesia, música e reflexões em Belém.
25 de setembro é celebrado o Dia Nacional da Rádio.
Revista Problemas Brasileiros e Casa Balaio debatem desafios da COP30.
Festival na rua chega a Canaã dos Carajás e Parauapebas para celebrar a cultura urbana da Amazônia.
Programa CNH Paidégua abre inscrições exclusivas para mães atípicas no Baixo Amazonas e Xingu.
Projeto Peregrinos de Nazaré terá 28 pontos de atendimento para acolhimento de romeiros.
Zoológico da Unama em Santarém oferece picolés de frutas para refrescar os animais durante o pico de calor.
Conferência Intermunicipal fortalece debate sobre desenvolvimento rural sustentável.
Clube do Remo perdeu a segunda partida consecutiva e já está na 10ª posição. Delegação bicolor viaja para jogar fora de casa no final de semana diante do Criciúma.
E hoje tem o nosso quadro Momento Pet com a veterinária Carla Iemanjara. 7 horas, 2 minutos.
7 e 2.
Reportagem especial.
No 3º episódio da nossa série especial de reportagens sobre o Sistema Nacional de Fomento, vamos falar sobre como as empresas vinculadas à Associação Brasileira de Fomento beneficiam o empreendedorismo feminino através de iniciativas que visam diminuir a desigualdade social e incentivam a representatividade. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
O empreendedorismo feminino no Brasil não para de crescer. A prova disso é uma pesquisa realizada pelo Sebrae Pará, cujos dados evidenciaram que cerca de 77% das empresárias paraenses são mães e 82% dessas empreendedoras já se sentiram sobrecarregadas por conciliar os negócios com os afazeres domésticos e cuidados com familiares. Este é o maior desafio para a mãe empreendedora: equilibrar a administração da casa com a jornada de trabalho. As mulheres gastam 2 vezes mais tempo diário com afazeres domésticos que os homens. 13% destas empreendedoras afirmaram ter sofrido preconceito por serem mulheres e assumirem a liderança de um negócio. As estatísticas escancaram uma dura realidade das empresárias mulheres: a discriminação de gênero. Renata Batista, gerente da Unidade de Sustentabilidade e Inovação do Sebrae Pará, destaca que foi justamente com a intenção de fazer com que as mães empreendedoras superem estes obstáculos que o Sebrae criou programas destinados e específicos para atender a mulher.
Um exemplo disso é o Sebrae Delas, um programa liderado por mulheres, um programa que incentiva não só o desenvolvimento de competências técnicas, ou seja, capacitações, oficinas, consultorias em gestão, que é a especialidade do SEBRAE, mas também estimula o desenvolvimento de competências socioemocionais nessas mulheres, a partir de um estímulo ao empoderamento feminino, ao comportamento de liderança, além da formação de uma rede de apoio também construída por mulheres, através do mapeamento de fornecedoras mulheres, clientes mulheres, investidoras mulheres, para que cada vez mais esse ecossistema feminino se fortaleça.
Com a chegada de um bebê, as mulheres acabam tendo que se dividir em um cenário de buscar renda extra ou adaptar a rotina para conciliar o trabalho com os cuidados de criação, principalmente se considerarmos que muitas dessas mães são solteiras e não possuem uma boa rede de apoio, que torna a tarefa ainda mais árdua. Com isso, cresce o número de mães que veem no empreendedorismo uma excelente alternativa para passar mais tempo com os filhos. A produtora rural e chocolatier Márcia Nóbrega sempre sonhou em ter o próprio negócio. No entanto, há 35 anos, quando nasceu Carolina Neri, a filha mais velha e a primeira de três, ela deixou os projetos em segundo plano para se dedicar integralmente à primogênita, que tem autismo e síndrome de Down. Depois de muita luta, Márcia conseguiu encaminhar e fortalecer o negócio da filha e, depois disso, finalmente decidiu abrir a própria empresa. Carolina é artesã e cria joias através da utilização de sementes e outras matérias-primas naturais da Amazônia. Já Márcia abriu a Lábios de Mel, especializada na produção de doces com chocolate. Márcia destaca o que as mães empreendedoras gostariam de ouvir.
É que elas são incríveis, que elas são inspiradoras, que a dedicação em equilibrar o trabalho e a família, superando desafios diários com coragem e determinação, é verdadeiramente admirável. Que essas mães sejam lembradas sempre que são fortes, capazes e merecedoras de todo o sucesso e felicidade que buscam.
Agora vamos falar de uma outra iniciativa que recebe patrocínio do SEBRAE, da Caixa e de outros associados do Sistema Nacional de Fomento e que também está alinhada com o empreendedorismo feminino e a representatividade. A International Fish Conference Amazônia, que está atenta a esta realidade e contribui para o desenvolvimento de lideranças femininas, como nos conta Eliana Panti, diretora executiva do IFC.
Nosso objetivo nesses encontros é que cada vez mais mulheres possam assumir a liderança dos seus negócios ou ainda empreender, criar novos negócios que garantam renda, que garantam dignidade, que garantam um futuro melhor para elas próprias, mas também para os seus filhos. E essa vai ser uma oportunidade de nós exibirmos a primeira mostra em primeira mão do documentário que nós estamos fazendo, que é o Mulheres das Águas. E a primeira parte desse documentário foi gravada justamente no Pará. Nós fomos a Mãe do Rio, nós fomos a Curuçá, nós conhecemos as guardiãs do Banco de Ostras, nós conhecemos produtoras, piscicultoras, conhecemos mulheres que trabalham no mercado do peixe.
A International Fish Conference Amazônia reuniu mais de 6 mil participantes em um evento no Hangar, Centro de Convenções e Feiras, com o objetivo de discutir tecnologias, tradições e propostas para a COP30, através de debates sobre pesca e aquicultura sustentáveis com o eixo para o futuro da região. A Caixa, alinhada com os planos da Associação Brasileira de Desenvolvimento, também tem um programa especial para as mulheres, o Caixa para Elas, feito em parceria com o SEBRAE para apoiar as mulheres em cada fase do negócio. A ideia é contribuir para o crescimento dos empreendimentos. Fazem parte da estratégia a formalização das mulheres como microempreendedoras individuais, MEI, e a oferta de soluções de crédito. O programa oferece apoio e crédito para as empreendedoras já formalizadas desenvolverem os negócios e para quem busca expandir, linhas de crédito personalizadas e cursos voltados à inovação. O Caixa para Elas possui uma grande variedade de utilidades, entre elas o beneficiamento de comunidades ribeirinhas. E quem conta mais detalhes sobre isso pra gente é a Priscila Abitbol, embaixadora da Caixa para Elas aqui no Pará.
Faz parte da agência Barco Ilha do Marajó que leva atendimento à comunidade ribeirinha do arquipélago. O atendimento no Barco Caixa leva acessibilidade, benefícios e serviços a boa parte da comunidade do arquipélago. São 12 municípios beneficiados com o nosso atendimento, justamente naquelas localidades onde não há agência da Caixa. Estamos levando essas mulheres ribeirinhas tudo que o Caixa para elas tem para elas, como informação sobre a promoção do empreendedorismo, capacitação, programas direcionados a este público. Muitas dessas mulheres têm pouco acesso à informação e a passagem da agência Barco leva acessibilidade a moradores dessas localidades.
Para ter acesso aos produtos e serviços do programa Caixa para Elas, você deve ir a uma agência da Caixa ou acessar os canais digitais e verificar as opções disponíveis, que podem incluir linhas de crédito para mulheres empreendedoras ou oportunidades para financiamento imobiliário. O empreendedorismo feminino, apesar de em constante crescimento, ainda enfrenta muitas barreiras. E para consolidar uma sociedade mais igualitária e justa, são necessárias políticas públicas que incentivem o empoderamento das mulheres. O Sistema Nacional de Fomento é um dos apoiadores desta causa e, através dos inúmeros associados que financia, é um dos principais agentes de mudança dessa realidade. Gabriel Nascimento, para o Jornal da Manhã.
Reportagem especial.
7:10.
7:10.
Turismo.
Olha que legal, Gabriel. O Ministério do Turismo anuncia marca inédita de 7 milhões de visitantes internacionais em 2025.
Muito interessante, Vieira. Os dados foram apresentados durante a divulgação do Plano Brasis no Pará. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
Até 21 de setembro, a Polícia Federal computava 6.938.732 visitantes no Brasil, número que representa a superação da meta do Plano Nacional de Turismo de 2024 a 2027, de acordo com o Ministério do Turismo. A parceria com a Embratur possibilitou a conectividade aérea, aumento da oferta turística nacional mediante investimentos em infraestrutura turística, além do reforço da promoção do Brasil no exterior, focando a grande diversidade de atrativos naturais e culturais. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, deu como exemplo a gastronomia diversificada em todo o país.
O Brasil é marcado pela sua diversidade. Você tem muitos Brasis, né? Qual é a gastronomia brasileira? Depende de qual Brasil você está visitando. Você tem a gastronomia amazônica, a gastronomia mineira, né? Você tem a do sul, você tem a baiana. Então, essa diversidade brasileira é que aparece no Plano Brasis. É um plano de marketing internacional. Há 20 anos o Brasil não tinha. Então, o Sebrae e a Embratur juntos constroem esse plano, que é uma forma de você saber como apresenta o Brasil para o mundo. Agora, que Brasil você apresenta? Então, a equipe técnica da Embratur de Sebrae vem a cada unidade da federação e mostra qual é o melhor mercado para Santa Catarina, como crescer, em que mercado fazer promoção, de que época. Então, esse planejamento internacional é o que a gente vem apresentar aqui.
O turismo brasileiro vem batendo todos os recordes possíveis, incluindo no mercado interno, consolidando-se com um pilar de desenvolvimento econômico e social do país. Além de atrair pessoas de fora do Brasil, os brasileiros estão viajando mais por destinos nacionais. Segundo a ANAC, no último mês de agosto, a movimentação de passageiros em voos nacionais atingiu 8 milhões e 700 mil viajantes. O melhor resultado para o mês de início da série histórica no ano 2000. O novo plano de marketing turístico internacional do país, o Plano Brasis, construído em parceria com a Embratur e o Sebrae, prevê ações específicas para cada unidade da federação. O ministro do Turismo, Celso Sabino, deu mais detalhes da proposta.
Novo plano de marketing de divulgação do turismo do Brasil no exterior. E, claro, o turismo no Pará precisa ser olhado com olhos diferentes do turismo do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais. Por isso, dentro do Plano Brasis, nós temos uma metodologia toda diferenciada para, vamos dizer assim, vender o turismo no Pará para o público externo. Nós vamos fazer hoje aqui uma apresentação desse Plano Brasis, com a presença do trade, de agências de viagem, de operadores, e vamos já imediatamente iniciar sua execução já nos próximos eventos internacionais que o Ministério do Turismo e a Embratur participam.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7:13.
7:13.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, diretoria da Festa de Nazaré vai ajudar romeiros que se deslocam para a capital paraense.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã,
com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Petrobras apresenta Festival Humana, o maior festival de mulheres da música da Amazônia. Serão 5 dias de programação gratuita com shows, oficinas, painéis, feira de gastronomia e muita arte. Te prepara para ouvir, dançar e se inspirar com grandes artistas da Amazônia e do Brasil. Entrada franca, Parque da Residência, de 25 a 28 de setembro. Informações no Instagram, @manafestival. Humana conta com patrocínio master da Petrobras via Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais, apoio Secult, Governo do Pará, realização 1111 Arte, Ministério da Cultura e Governo do Brasil.
Belém, sede da COP30. COP é a sigla em inglês para Conferência das Partes e representa a associação de todos os países membros que se reúnem todo ano para avaliar as mudanças climáticas no planeta. Belém, sede da COP30, 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Balaio, um cesto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Belém, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 23 graus. No Nordeste paraense, manhã, tarde e noite com nuvens dispersas. Em Salinas, temperatura com máxima de 28 e mínima de 25 graus. No Sudeste paraense, sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Em Marabá, temperaturas com máximas de 33 e mínima de 24 graus.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
7:17.
7:17.
Sírio 2025. A cultura da fé.
Romeiros que se deslocam a pé ou de bicicleta, principalmente vindos de municípios no nordeste do Pará, ao Círio de Nazaré, receberão suporte da diretoria da Festa de Nazaré em parceria com diversas instituições.
O acolhimento será de 6 a 11 de outubro. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
O Círio, a maior festividade religiosa da América Latina, conta com uma procissão de milhões de romeiros todos os anos. Os peregrinos fazem um percurso cansativo e que exige muito esforço físico, por isso é fundamental que tenham um suporte para acolhê-los. A diretoria da Festa de Nazaré, em parceria com diversas instituições, realiza o projeto Peregrinos de Nazaré, criado em 2016 para garantir mais segurança aos devotos através de apoio logístico, alimentação e serviços de saúde aos romeiros que caminham de diversos municípios até Belém para o Círio de Nazaré. Paulo André Freitas, diretor de procissões da Festa de Nazaré, destaca que em todos os 28 pontos oficiais de apoio aos peregrinos terão QR Codes.
Aonde no primeiro que o peregrino passar, ele vai preencher um cadastro simples, né? E a partir daí ele vai só marcando os pontos de apoio. E quando ele chegar na Basílica Santuário, se ele marcar pelo menos 5, ele vai receber no seu e-mail um certificado digital, né, de peregrino oficial de Nossa Senhora de Nazaré.
O principal objetivo da iniciativa é valorizar ainda mais paz, a caminhada de fé dos milhares de devotos que se deslocam até a capital paraense. Um dos percursos mais tradicionais é a Romaria Castanhal Belém, que começou na década de 80, quando pequenos grupos percorriam a pé os cerca de 78 quilômetros entre os dois municípios. Douglas Silva, gerente de operações da Rota do Pará, ressalta que os 5 pontos de apoio serão disponibilizados uma semana antes do sírio.
Desde a cidade de Mojú até o entroncamento da alça viária, que é a BR-316. Estaremos disponibilizando ali viaturas de inspeção para acompanhar os grandes grupos, 3 ambulâncias dedicadas 24 horas ao longo do trecho, além da sinalização.
A prática se expandiu e hoje existem centenas de peregrinos que vêm de diferentes municípios para o sírio. Somente em 2024, mais de 10 mil pessoas se cadastraram em caravanas no site www.siriodenazaré.com.br/peregrinos-de-Nazaré. Grupos de peregrinos podem cadastrar suas caravanas no site. É muito importante destacar. Cerca de 3 mil voluntários atuarão em regime de revezamento nestes postos de atendimento. Outra forma de ajudar o projeto é por meio de doações, como alimentos, água e materiais de saúde, que podem ser entregues das 8 da manhã às 6 da tarde no Coração Imaculado de Maria, sede da Pastoral da Acolhida, localizada na Travessa 14 de Março, entre a Avenida Nazaré. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Sírio 2025. A cultura da fé.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. Giro Internacional.
Hora de conferir os destaques dos noticiários internacionais num giro pelas principais notícias do mundo com Laura Beatriz.
Principal indústria petroquímica da Rússia foi atacada por drones ucranianos. O complexo industrial localizado na região do Bar-Kortostão produz gasolina, diesel, querosene e outros derivados de petróleo. A Ucrânia intensificou os ataques com drones à vasta infraestrutura de petróleo e gás da Rússia nas últimas semanas, foco em refinarias e oleodutos com destino à exportação, enquanto as negociações de paz com Moscou estagnaram. O complexo petroquímico de Salavat produz gasolina, diesel, querosene e outros derivados de petróleo, bem como gases liquefeitos, álcoois butílicos, polietileno, poliestireno e amônia. O reconhecimento do Estado da Palestina por Reino Unido e França nas Nações Unidas representa um momento histórico no conflito centenário entre israelenses e palestinos. A aposta diplomática da França revela que as principais potências do continente europeu consideram o conflito entre Israel e Hamas como algo que chegou num ponto que exige uma ação sem precedentes. O presidente francês Emmanuel Macron reforçou diante da catástrofe em Gaza e ao condenar Israel e o Hamas que o direito deve prevalecer sobre a força. A medida, articulada com o Reino Unido e patrocinada pela Arábia Saudita, busca manter viva a solução de dois estados. Quase 2 milhões de pessoas precisaram fugir no sul da China devido à aproximação do supertufão Hagaza, que já provocou inundações que deixaram 17 pessoas mortas em Taiwan. A tempestade deixou um enorme rastro de danos, deslizamentos de terra, inundações e ondas enormes, com ventos com força similar a um furacão. O temporal se aproxima da província chinesa de Guangdong. Com informações de CNN e BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Laura Beatriz para o Jornal da Manhã.
7 horas 23 minutos.
7 e 23.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
E olha que legal, Gabriel. Zoológico da UNAM oferece picolés de frutas para refrescar os animais.
Muito bacana, Vieira. Os produtos são oferecidos especialmente a mamíferos e aves durante os dias mais quentes. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
muito bacana mesmo, assim, a gente, né, a gente tem essa necessidade de se refrescar, e que legal que eles estão tendo essa oportunidade também, o calor, né, as mudanças climáticas também, com certeza eles sentem um pouco e, poxa, acho que espero que eles aproveitem bastante, vai ser legal.
A psicóloga Andressa Aguiar, em visita ao zoológico da Unama em Santarém, comenta o fato dos tratadores oferecerem picolés de frutas aos animais do parque. Com a intensificação do verão amazônico, que se estende até dezembro, o zoológico tem adotado medidas criativas para garantir o conforto térmico dos animais silvestres em cativeiro. A distribuição de picolés feitos com frutas naturais, oferecidos especialmente a mamíferos e aves durante os dias mais quentes, é uma dessas ações. A iniciativa reforça o bem-estar animal e promove a educação ambiental entre visitantes, como evidencia a psicóloga Andressa Aguiar.
Muito interessante, muito enriquecedor também, assim, a gente já conhecia Santarém, não todos, né, hoje a gente trouxe amigos para conhecer e a gente viu o que tinha, a gente não conhecia e trouxe para apresentar também um pouquinho, né, dos animais que habitam aqui.
Os picolés são preparados com ingredientes que fazem parte da dieta dos animais, como banana, mamão, maçã, mel e água. Não é aquele picolé comercial, é feito com base na dieta do animal. Isso proporciona conforto térmico e bem-estar, principalmente para as aves, que têm temperatura corpórea em torno de 40 a 46 graus, mais elevada que a dos mamíferos, que gira em torno de 36 a 38. O aumento da temperatura ambiente nesse período torna a medida ainda mais importante para a saúde dos animais, como afirma o veterinário da equipe do Zoo Unama, Jairo Malta.
E as aves têm uma temperatura corpórea maior que comparado com o indivíduo da classe dos mamíferos. Diante disso, levando em consideração a esse aumento de temperatura, que é uma coisa previsível dentro do verão amazônico, a gente proporciona a esses animais o que é chamado de conforto térmico, oferecendo para ele uma opção para que ele possa ter, sofrer, diga assim, menos impacto caso não tivesse com esse complemento. Ou seja, é uma atitude que visa, sobretudo, proporcionar a esse animal selvagem que está em cativeiro o que é conhecido como bem-estar animal.
O bem-estar com a oferta dos picolés deixa os animais mais ativos e interativos. Os ambientes onde estão também têm fontes de água fresca, o que melhora ainda mais as condições de conforto, como revela o biólogo do Zoo Unama, Ezra Paixão.
Isso é uma forma de, além de refrescar a temperatura corpórea deles, é uma forma de distração também, uma forma de atividade para eles. Isso estimula eles interagirem entre eles com esse novo item que a gente adiciona ao recinto, né? E também, além desses picolés que a gente fornece, também em todos os recintos eles apresentam fonte de água de livre para eles se refrescarem a hora que eles sentirem necessidade.
Além de promover o bem-estar animal, a ação reforça o papel educativo do zoológico. Os visitantes observam, perguntam e acabam levando esse cuidado para casa, replicando com seus próprios animais. É uma forma de educação ambiental que se multiplica. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
O Pará é notícia.
Vamos agora aos destaques do que é notícia pelo Pará no Giro do Interior com Thiago Malcher.
Na última quarta-feira, dia 24, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 92 metros cúbicos de carvão sendo transportado ilegalmente durante uma fiscalização na BR-222 em Marabá, no Pará. As cargas foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá para os procedimentos legais. Os motoristas envolvidos assinaram o termo circunstanciado de ocorrência e se comprometeram a comparecer em juízo conforme solicitado, respondendo em tese por crime ambiental. O Ministério de Direitos Humanos e Cidadania anunciou nesta terça-feira, dia 23, uma série de ações e entregas para fortalecer a cidadania no arquipélago do Marajó. Entre as entregas anunciadas está a inauguração da unidade interligada do Hospital Menino Deus, em Soure, que permitirá a emissão imediata da certidão de nascimento, garantindo mais agilidade e cidadania às famílias da região. A iniciativa busca melhorar o acesso à mobilidade e o atendimento a populações locais. A Policlínica de Santarém, no oeste do Pará, abriu nesta terça-feira, dia 23, as inscrições para o processo seletivo, que oferece cerca de 120 vagas, além de formação de cadastro reserva. As inscrições seguem até o dia 30 de setembro. As oportunidades estão distribuídas entre diferentes níveis de escolaridade. As vagas são para agente de portaria, jovem aprendiz, auxiliar administrativo, auxiliar de higiene e limpeza, coletor de resíduos, maqueiro, recepcionista e operador de call center. Os candidatos devem encaminhar currículos atualizados, acompanhado da ficha de inscrição, devidamente preenchida até o dia 30 de setembro para o e-mail vagas@isaa.org.br, informando no campo assunto e o título da vaga pretendida. Com supervisão de João Paulo Seabra, Thiago Malcher para o Jornal da Manhã.
7 horas 29 minutos.
7:29.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Saiba mais sobre a importância de manter a vacinação de cães e gatos em dia com Carla e Emonjara na coluna Momento Pet.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Toque de classe, a música instrumental e todas as vertentes do jazz. Gravações raras, shows, festivais e lançamentos. Toque de classe, todo sábado, 8 da noite. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Você já observou que, quando chove forte, as ruas ficam alagadas e o trânsito fica complicado?
O lixo que você joga na rua entope bueiros e alaga a cidade nos dias de chuva. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Petrobras apresenta Festival Humana, o maior festival de mulheres da música da Amazônia. Serão 5 dias de programação gratuita com shows, oficinas, painéis, feira de gastronomia e muita arte. Te prepara para ouvir, dançar e se inspirar com grandes artistas da Amazônia e do Brasil. Entrada franca, Parque da Residência, de 25 a 28 de setembro. Informações no Instagram, @manafestival. O Mana conta com patrocínio master da Petrobras via Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais, apoio Secult, Governo do Pará, realização 1111 Arte, Ministério da Cultura e Governo do Brasil.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece 12:30, maré baixa às 19:30. Em Salinas, a pré-amar acontece às 8:30, maré baixa às 15:00. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece ao meio-dia, maré baixa às 19:00.
7 horas 32 minutos.
7:32.
Dicas culturais.
Lançamento literário e cultural une poesia, música e reflexões em Belém.
A obra foi lançada na Cultura Rede de Comunicação. Os detalhes com João Paulo Seabra.
Nesta quarta-feira foi realizado o lançamento do livro Flores de Plástico para Damas de Aço, Odes de Amores e de Mortes, do autor Gabriel Veloso, também conhecido como Gabriel Chacal. O evento aconteceu no Salão de Convivência da Cultura Rede de Comunicação, na Rua dos Paraquis, contando ainda com um pocket show e atrações culturais. O presidente da Funtelpa, Miro Sanova, apresentou o artista e falou sobre o projeto da Funtelpa, uma instituição tradicional que está abrindo as portas para autores locais.
Fazer o lançamento e prestigiar o lançamento da sua obra também aqui na nossa instituição. Nossa instituição, que é uma instituição de mais de 4 décadas, a TV Cultura também já está se aproximando dos seus 40 anos, o Portal Cultura também já vai aí 15 anos de existência, e é essa instituição, doutor, a qual eu tenho a honra hoje de presidir, que abre as portas para quem produz a cultura no estado do Pará poder também utilizar essa instituição.
Gabriel Veloso é desembargador trabalhista de carreira e assume uma faceta artística ao lançar a sua primeira obra de poesia, reunindo versos que exploram temas universais como amor, perda e existências possíveis. Ele nasceu no Nordeste do Brasil, mas desde criança se mudou para Belém. Gabriel revelou o processo de escrita e os momentos mais difíceis da produção.
Esse livro foi produzido ao curso de décadas. Ele reúne reflexões que vêm da minha vida inteira. Eu lembro que a primeira vez que eu recordo de uma experiência no Pará foi quando eu estava brincando no meu quintal. Eu pegava os flocos de areia e dizia que eram flocos de neve. Ficava brincando, imaginando, porque estava frio naquela época. Na época dos anos 70, chegou a fazer 15, 16 graus aqui, tá? E aí eu pensava que eu estava vivendo na neve. E eu fiz um poema sobre isso e coloquei nesse livro. Então, aquilo que eu trago desde criança, aqueles amores da adolescência, aqueles amores da maturidade também, aqueles desamores, aqueles, tudo isso eu coloquei um pouquinho de mim no livro.
No evento realizado no 7º andar da Funtelpa, foram apresentadas músicas dele mesmo, dos EPs Sambas Amazônicos e Gritos do Fundo do Peito, e exibição de videoclipe inspirado em poemas do livro. Na obra literária, Gabriel atravessou a linha entre direito e arte, chamando atenção para a pluralidade de identidades que figuras públicas podem habitar, descolando o ofício oficial do ofício artístico. O autor já planeja outras obras, como um ensaio crítico e uma história de amor. A continuidade indica que o lançamento é só o começo de uma trajetória literária mais extensa. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. Na Cultura FM.
E olha, Gabriel, você sabia que hoje é o Dia Nacional do Rádio? Pois é, né? Foi panteteado pelo cientista e inventor italiano Guglielmo Marconi.
Muito bacana, Vieira. No início do século XX, a primeira transmissão radiofônica no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, por ocasião do centenário da independência. Confira na reportagem de Raquel Rodrigues.
Hoje, 25 de setembro, o Brasil celebra o Dia Nacional do Rádio, uma data que homenageia um dos meios de comunicação mais tradicionais e populares do país. A escolha do dia fez referência ao nascimento de Edgar Roquette Pinto, considerado o pai da radiodifusão no Brasil. Ricardo Kizan, diretor da Rádio Cultura, fala sobre a importância da rádio e satisfação com a celebração da data.
É uma data emblemática, é uma data importante para a radiodifusão paraense, em especial para o rádio, ter esse reconhecimento da importância que o rádio tem na vida da sociedade brasileira. Até porque essa data, ela já existe há muitos anos. Então, é a conquista, é o reconhecimento, né, desse veículo de comunicação, que é o rádio, que chega na casa das pessoas, que entra na vida das pessoas de uma forma do entretenimento, da musicalidade, do jornalismo. Então, a gente fica muito feliz de celebrar essa data, o Dia Nacional do Rádio. E a gente, eu, Ricardo Kizan Lourenço, estando hoje como diretor da Rádio Cultura FM 93,7, a minha mensagem é desejar vida longa à radiodifusão, em especial a paraense, em especial o rádio paraense e, em especial, mais ainda, a Rádio Cultura FM 93,7.
O rádio, que surgiu no início do século XX, marcou gerações ao levar informação, música, esporte e cultura para os lares brasileiros. Muitas vezes em locais onde outros meios não chegavam. Mesmo com o avanço da tecnologia e a chegada da internet, o rádio se reinventou e segue presente na rotina de milhões de pessoas, seja no aparelho tradicional no celular ou em plataformas digitais. O locutor e operador de áudio da Rádio Cultura, Ivo Souza, ressalta sobre a rádio atualmente na era digital.
O rádio ele continua sendo importante, é um veículo de massa e que nunca saiu de moda. É claro que com o advento de internet, redes sociais, amplia esse leque, mas o rádio ele continua sendo a principal fonte de informação que as pessoas confiam.
O universitário Lucas Nogueira é ouvinte de rádio e destaca a preferência das programações.
Durante o caminho da faculdade eu costumo ligar a rádio para poder ouvir a notícia do dia, mas a minha programação mesmo é mais voltada para música e entretenimento.
Neste Dia Nacional do Rádio, a data é celebrada não apenas como memória, mas como prova da vitalidade desse veículo que continua unindo vozes e histórias em todo o Brasil. Reportagem especial em homenagem ao Dia Nacional do Rádio, com supervisão de José Vieira, Raquel Rodrigues, para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, no Jornal da Manhã.
7:39.
7:39.
Momento Pet.
A importância de manter em dia a caderneta de vacinação de cães e gatos para evitar vários tipos de doenças.
Pois é, os detalhes você confere com a veterinária Carla Iemonjara.
Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Manter a vacinação de cães e gatos em dia é fundamental para a saúde dos nossos animais de estimação e também para a saúde pública. Assim como nós temos o calendário vacinal, os pets também precisam de proteção contra várias doenças que podem ser graves, fatais e até transmitidas para os seres humanos. No caso dos cães, a vacina contra a raiva, a antirrábica e a polivalente, que protege contra inúmeras doenças como cinomose, parvovirose, hepatite infecciosa, leptospirose, são indispensáveis. A cinomose e a parvovirose, por exemplo, são doenças de alta mortalidade e trazem muito sofrimento para os animais e grande preocupação para os tutores. Já os gatos também precisam de um calendário vacinal bem definido. As vacinas protegem contra doenças como a rinotraqueite, o calicivírus, a panleucopenia e a leucemia felina. Essas enfermidades comprometem o sistema respiratório e imunológico dos felinos, dificultam o tratamento e diminuem bastante a qualidade de vida do animal. Quando o tutor mantém a caderneta de vacinação em dia, ele garante que seu pet esteja protegido, evita gastos elevados com tratamentos e ainda contribui para a prevenção de surtos e para a segurança da comunidade. É importante lembrar que os filhotes devem iniciar o protocolo vacinal cedo, por volta de 6 a 8 semanas de idade no caso de cães e de 8 a 9 semanas no caso de gatos. E os reforços precisam ser feitos anualmente, sempre com a orientação de um médico veterinário. Vacinar é um gesto de amor, cuidado e responsabilidade. É uma forma simples de garantir que nossos companheiros vivam mais tempo, com saúde e que toda a família esteja segura. Eu sou a Carla Iemonjara, médica veterinária da Clínica Escola UNAMA.
Momento Pet. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Mães atípicas vão ter a oportunidade de obter benefícios para dirigir.
É o programa social CNH Pai D'Égua, como conta o repórter João Paulo Seabra.
O programa social CNH Pai D'Égua, edição especial Mães Atípicas, abriu inscrições para mais duas regiões do Pará, o Baixo Amazonas e o Xingu. São 700 vagas distribuídas entre 29 municípios. A coordenadora do programa, Ana Caroline Sampaio, comenta a abrangência do programa.
A gente está iniciando agora a terceira região da edição Mães Atípicas. Essa terceira região ela envolve os municípios de Altamira, Santarém e Itaituba. E as regionais e os municípios que fazem parte da regional. Tá? Então, de 22 a 24 será o período de inscrições das mães atípicas que querem fazer parte desse programa.
A iniciativa oferece a primeira habilitação na categoria B de forma gratuita para mulheres que estejam inscritas no CAD único e atendam aos critérios exigidos no edital. A coordenadora do programa, Ana Caroline Sampaio, explica como se inscrever.
A inscrição ela é totalmente online, tá? O nosso link, basta entrar no nosso site e tá lá na aba superior o endereço, você pode clicar e fazer sua inscrição sem precisar sair de casa. No ato da inscrição, ela vai ter que... tem vários dados pessoais da mãe, tá? Mas diferente das outras edições, ela tem uma aba específica que é para dar os dados do laudo da criança, do filho, né? Nessa aba específica, ela vai colocar lá qual é o CID, né? O laudo médico, né? E isso aí tudo que vai fazer parte da seleção dela no, na listagem final.
O programa é fundamental para que as interessadas leiam atentamente o edital, respeitem prazos e apresentem os documentos necessários. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7:43.
7:43.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Ei, ouvinte da 93,7, tá chegando mais uma ação do Bicha Cultura. Agora, dia 28 de setembro, domingo, na passagem Jardim Brasil 2, número 100, no Galpão Levilândia. Terão vários serviços gratuitos para os cuidados do seu pet. Vacinação antirrábica, orientação com médico veterinário, cadastro de animais para castração, serviços do Hospital Público Veterinário e atendimento jurídico para denúncias de maus tratos. Também vai ter feira de adoção, bazar pet, apresentações com adestrador, teatro de fantoches e atrações musicais. Não esquece, a ação Bicho é Cultura é no dia 28 de setembro, domingo, de 8 da manhã ao meio-dia, no Galpão Levilândia, na passagem Jardim Brasil 2, número 100, no bairro Levilândia. Realização Cultura, rede de comunicação. Apoio Governo do Estado do Pará.
Você sabia que os canais são muito importantes para escoar a água da chuva?
Não jogue lixo nos canais. Eles são importantes para escoar a água e, se estiverem limpos, evitam alagamentos. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Altamira, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Óbidos, temperatura com máxima de 34 e mínima de 25 graus. No Marajó, manhã com céu claro e tarde com nuvens dispersas. Em breves, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 23 graus.
7:46.
7:46.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já está aqui no estúdio para falar tudo sobre Remo e Paysandu. E a gente começa com o Papão da Curuzu, que viaja para mais um jogo fora de casa no final de semana. Bom dia, Alex.
Paysandu. Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento, ao nosso operador do horário, é o Paulo Sérgio Pompeu, e na assessoria Ícaro Lobato, na Curuzu, o clima não poderia ser dos melhores. O clube está na zona de rebaixamento, ocupando a última posição, com 22 pontos e com um detalhe, metade dos salários atrasados. A delegação embarca amanhã à tarde com destino a Santa Catarina para o jogo deste domingo com o time do Criciúma no estádio Heriberto Rios, sem às 4 horas da tarde, pela 29ª rodada. O Criciúma hoje joga às 7 horas da noite com o time do Coritiba. O Criciúma ocupa a terceira posição na classificação, 45 pontos. E ontem quem falou com a imprensa foi o executivo do clube, o ex-jogador Carlos Frontini, e a pergunta básica da torcida: se ele ainda acredita que o Paysandu tenha forças para se livrar da Série C.
Para vir hoje trabalhar, a gente tem duas situações. Ou a gente vem cabisbaixo e desanimado e tem um jogo muito difícil domingo, ou a gente tem que sacudir a poeira e continuar lutando. É isso que o clube pede. O clube é grande, a marca é grande, o momento nosso é muito delicado, é ruim, mas a gente tem que continuar acreditando, trabalhar, aceitar as críticas, faz parte, nosso momento de estudo, mas se abaixar a cabeça, domingo fica mais difícil ainda. Então a gente precisa o mais rápido possível. Quando eu falo a gente, somos todos nós. Talvez eu sou o principal responsável e não posso fugir disso daí. Então é tentar achar o que tem de bom, corrigir o que vem acontecendo nos últimos jogos. A gente vem tomando muitos gols depois dos 40 minutos do segundo tempo. E aqui a gente não está para apontar o dedo para ninguém, a gente está para tentar corrigir e seguir. São 10 jogos, 10 decisões. Eu já vi muita coisa acontecer no futebol, mas a gente precisa começar a fazer a nossa parte.
Eu falei que o Criciúma tinha 45 pontos, não é verdade. Tem 46, um ponto a mais. No próximo domingo, o técnico Márcio Fernandes não contará com 5 jogadores: Leandro Vilela, Thiago Heleno, Braya Borges, Anderson Leite e Rossi. Braya Borges e Rossi estão suspensos. Os demais, aos cuidados do departamento médico do clube. Jogos que restam para o Paysandu em casa: Cuiabá, Clube do Remo, Avaí, Coritiba e o Amazonas. Jogos fora de casa: Criciúma, Botafogo de São Paulo, Ferroviária de São Paulo, Atlético de Goiás e o Atletique de Minas Gerais. Quando eu falei Clube do Remo jogo fora, é porque o Paysandu é o mando de jogo. Gabriel Nascimento.
Agora vamos falar do Leão Azul. O Clube do Remo perdeu a segunda partida consecutiva e já está na 10ª posição. Conta mais pra gente, Alexandre.
Conto sim, Gabriel. A casa caiu mais uma vez. Foi ontem à noite, jogando no estádio Raulino de Oliveira, o Remo perdeu de 2-1 para o Volta Redonda, jogo pela 28ª rodada. Foi a primeira derrota do Remo fora de casa. O time carioca marcou o primeiro com Vitinho aos 14 do primeiro tempo. Na etapa final, o Leão Azul empatava o jogo com Eduardo Melo aos 44. E aí, quando todo mundo imaginava final de jogo 1-1, eis que veio o tiro fatal. Aos 52, o Volta Redonda marcou o gol da vitória com o Matheus Lucas. Coisas do futebol. Lembrando que sábado que passou, dia 20, o Remo tinha perdido em casa, no Baenão, de 1-0 para o Atlético de Goiás. Após a partida, o técnico interino Flávio Garcia foi ouvido pela reportagem para tentar explicar, justificar mais uma derrota.
É muito frustrante pra gente, né? A gente não pode se acomodar a não conseguir o resultado. A gente não pode se acostumar com isso, né? E esse gol no final foi muito frustrante pra todos. Os jogadores, a comissão técnica, todo mundo sentiu muito esse gol no final. A gente pensou nessa situação de cruzamento, de tentar jogar o Volta Redonda pra fora do nosso bloco de marcação, pra eles não terem superioridade por dentro. Infelizmente, no primeiro tempo, perdemos muitos duelos. Com as trocas, eu acho que a gente melhorou um pouquinho essa postura no segundo tempo, conseguiu ganhar mais o campo, subir a marcação. Isso levou a gente a empatar o jogo. A gente ainda teve chance ali com o Diego antes de fazer o gol, tivemos outras chances com o Janderson. O Janderson roubou uma bola no ataque e quase ali a gente conseguiu também acionar para fazer o gol, né? Então acho que a gente melhorou, né, na segunda parte. E no final, de novo, voltamos a baixar, infelizmente, e num lance que a gente já estava esperando, a gente já sabia o que o Volta ia fazer, a gente acaba sendo infeliz, e felicidade do Volta Redonda.
Pois é, na classificação o Remo amanheceu, José Vieira, na 10ª posição, 39 pontos, e hoje, no complemento da rodada, pode perder mais duas. Isso se o Atlético de Goiás, que tem 38 pontos, joga em casa, ganhar do América de Minas. Ou se o Avaí, que tem 37 pontos, ganhar da Chapecoense lá na Arena Condá. O próximo jogo do Remo está marcado para domingo às 18 horas com o time do CRB aqui em Belém, no Estádio Olímpico Mangueirão. A delegação só retorna hoje à noite a Belém do Pará, por isso os trabalhos no Baianão só serão reiniciados amanhã, terça-feira, já sob o comando do técnico Guto Ferreira. Estão faltando 10 jogos para o Remo se manter na Série B. Há quem diga, José Vieira e Gabriel Nascimento, que o Remo ainda precisaria só de 6 pontos, meia dúzia, em 10 jogos para se manter na Série B. Vamos aguardar. Jogos do Remo que o Leão Azul ainda tem para fazer em casa: CRB e Atlético do Paraná, Atlético de Minas Gerais, Chapecoense e o Goiás. Jogos fora: Operário, Paysandu, Cuiabá, Novo Horizontino e o Avaí. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. Olha, mais esporte para você logo mais às 11 horas no Esporte 93 com Bruno Barbosa. Tudo sobre o jogo do Clube do Remo e também as notícias do Paysandu e tudo do futebol amador também no estado do Pará. Não perca, 11 horas com Bruno Barbosa, o Esporte 93. E a gente continua falando de esporte aqui no Jornal da Manhã.
É isso mesmo, Vieira. Clube do Remo não vai correr em todas as provas domingo na terceira regata do Campeonato Paraense de Remo. Os detalhes com o repórter Manuel Alves.
O Clube do Remo continua se preparando para as provas da terceira regata do Campeonato Paraense de Remo, que vai ser neste domingo, nas Tipitingas Águas da Baía de Guajará, com a chegada dos barcos no Complexo do Vero Rio. Pelo que dá para perceber na garagem náutica azulina, o campeonato deste ano está sendo mais como uma espécie de recomeço para o Clube do Remo, visando 2026. Mesmo assim, a equipe azulina chega para esta terceira regata como a segunda colocada com 32 pontos. E o diretor Cláudio Gonçalves já está com tudo definido sobre o que o Clube do Remo vai fazer na regata do próximo domingo.
O Clube do Remo está pronto para a disputa da terceira regata do Campeonato Paraense. Vai participar em 8 provas das 11 que serão disputadas. Vai dobrar apenas em uma prova, vai ter 2 barcos, que é o Double Esquife e Principiante, barcos A e B.
Cláudio Gonçalves deixa bem claro que o Clube do Remo participa do campeonato deste ano, mas com os olhos voltados já para 2026. E destaca o crescimento da equipe no que diz respeito à estrutura que o clube está ganhando visando a próxima temporada.
O Clube do Remo está voltando realmente a se estruturar. A garagem já tem um número significante de atletas, principalmente para o ano que vem. 2026, certamente nós teremos um melhoramento na disputa, principalmente nas categorias maiores, porque a gente vinha trabalhando mais a categoria júnior e para 2026 certamente iremos contar com mais atletas sub-23, sênior e até mesmo os masters.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7 horas e 57 minutos.
7h57. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 25 de setembro de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Edição Ana Tereza Brasil, Ivo Souza e Ícaro Lobato.
Direção de rádio Ricardo Kizan.
Presidente da Funtelpa, Miro Sanova.
Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um bom dia a todos e até amanhã.
Um excelente dia para você.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.